Muito bem, disse em resposta à intervenção do camponês. Aceito que sei e vocês não sabem. De qualquer forma, gostaria de lhes propor um jogo, que para funcionar bem exige de nós absoluta lealdade. Vou dividir o quadro negro em dois pedaços, em querer registrando do meu lado e do lado de vocês os gols que faremos, eu em vocês, vocês em mim. O jogo consiste em cada um perguntar algo ao outro. Se o perguntado não sabe responder, é gol do perguntador. Começarei o jogo fazendo uma primeira pergunta a vocês. A essa altura, precisamente porque assumiria o momento do grupo, o clima era mais vivo do que quando começamos, antes do silêncio. Primeira pergunta. O que significa a maiêutica socrática? Gargalhada geral. E eu registrei o meu primeiro gol. Agora, cabe a vocês fazer a pergunta a mim, diz. Houve uns cochichos e um deles lançou a questão. O que é curva de nível? Não soube responder. Registrei 1-1. Qual a importância de Hegel no pensamento de Marx? 2-1. Para que serve a calagem do solo? 2-2. Que é um verbo intransitivo? 3-2. Que relação há entre curva de nível e erosão? 3-3. Que significa epistemologia? 4-3. O que é adubação verde? 4-4. Assim, sucessivamente, até chegarmos a 10-10. Ao me despedir deles, lhes fiz uma sugestão. Pensem no que houve essa tarde aqui. Vocês começaram discutindo muito bem comigo. Em certo momento, ficaram silenciosos e disseram que só eu poderia falar, porque só eu sabia e vocês não. Fizemos um jogo sobre saberes e empatamos 10-10. Eu sabia 10 coisas que vocês não sabiam e vocês sabiam 10 coisas que eu não sabia. Pense sobre isso. De volta para casa, recordava a primeira experiência que tivera muito tempo atrás na zona da mata de Pernambuco, tal qual a que acabara de viver. Depois de alguns momentos de bom debate com um grupo de camponeses, o silêncio caiu sobre nós e nos envolveu a todos. O discurso de um deles foi o mesmo, a tradução exata do discurso do camponês chileno que ouviram naquele fim de tarde. Muito bem, disse eu a eles. Eu sei, vocês não sabem. Mas porque eu sei e vocês não sabem. Aceitando seu discurso, preparei o terreno para a minha intervenção. A vivacidade brilhava em todos. De repente, a curiosidade se acendeu. A resposta não tardou. O senhor sabe porque é doutor. Nós não. Exato. Eu sou doutor. Vocês não. Mas por que eu sou doutor e vocês não? Porque foi à escola, tem leitura, tem estudo, e nós não. E por que fui à escola? Porque seu pai pôde mandar o senhor à escola. O nosso não. E por que os pais de vocês não puderam mandar vocês à escola? Porque eram camponeses como nós. E o que é ser camponês? É não ter educação, posses, trabalhar de sol a sol sem direitos, sem esperança de um dia melhorar. E por que ao camponês falta isso tudo? Porque Deus quer. E quem é Deus? É o pai de todos nós. E quem é pai aqui nessa reunião? Quase todos, de mão para cima, disseram que o eram. Olhando o grupo todo em silêncio, me fixei em um deles e perguntei. Quantos filhos você tem? 3. Você seria capaz de sacrificar 2 deles, submetendo-os a sofrimentos para que o terceiro estudasse com vida boa no Recife? Você seria capaz de amar assim? Não. Se você, disse eu, homem de carne e osso, não é capaz de fazer uma injustiça dessa, como é que é possível entender que Deus o faça? Será mesmo que Deus é o fazedor de uma coisa dessas? Um silêncio diferente, completamente diferente do anterior. Um silêncio no qual algo começava a ser partejado. Em seguida, não é Deus que faz tudo isso. É o patrão. Paulo Freire, Pedagogia da Esperança, um reencontro com a pedagogia do oprimido.